o nosso Senhor pela sua vida. Como é bom você estar aqui nessa manhã de Páscoa. Como é bom eu e você termos podido acordar, nos preparar para vir à casa do Senhor. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Quantos nesta manhã acordam sem nenhum propósito, sem nenhuma meta? A nossa meta e o nosso propósito é adorar ao Senhor. É viver com Ele. É experimentar dEle. É viver mergulhado no oceano da sua graça. E não há dia melhor do que a Páscoa. Todos os domingos são maravilhosos. Todos os domingos eu quero confessar à igreja que eu conto nos dedos. Amanhã eu começo. Que a semana corra rápido. Que ela passe rápido para que o domingo chegue. Que domingo é o dia do Senhor. É o dia que a vida domina. É o dia que a graça se cristaliza no encontro da igreja. Quando muito mais do que dois ou três estão reunidos em seu nome. Quando vemos a glória do Senhor hoje aqui. Todo domingo é especial, mas o de hoje é o domingo de Páscoa. E a Páscoa é a grande celebração da nossa fé. Tudo, absolutamente tudo, só faz sentido. Porque, como nós lemos, o anjo dirigiu-se às mulheres na madrugada do primeiro dia da semana. E aquelas mulheres foram ao túmulo para levar perfumes, essências, buscando assim preservar um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor, que fora posto naquele túmulo, representava. E o anjo disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Tudo só faz sentido e só ganha beleza, cor, aroma, porque os céus disseram para aquelas mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O dia é sexta-feira. E aquela sexta amanhecera de uma forma muito diferente na cidade de Jerusalém. Era Páscoa. Uma das festas, se não a festa mais importante dos judeus. Durante os dias da Páscoa, era praxe que aqueles que habitavam ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, viessem até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Inclusive, muitos dos salmos que nós lemos hoje foram compostos para que as famílias, subindo a Jerusalém, a cidade de Davi, viessem cantando. Era Páscoa. E a Páscoa era motivo de festa, de alegria. Afinal, se comemorava na Páscoa o ato de libertação de Deus em relação ao seu povo, quando cativo no Egito, e a passagem do anjo que leva os primogênitos de tudo que havia no Egito, com exceção daquelas casas onde o sangue do cordeiro era por sinal nos umbrais das portas, e é esta passagem que o povo celebra no dia da Páscoa, a saída também naquela mesma noite, sob o domínio do Egito, para agora viverem a realidade da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era festa. os sons, a música, as cores, as roupas, tudo denotava festa, alegria, menos para um grupo que não era pequeno, que não era inexpressivo. Aquela sexta-feira amanhecera em Jerusalém diferente. Porque um homem muito conhecido, cuja fama não só se desdobrara na capital de Israel, mas fora dos limites geográficos daquela nação. Um homem que, por volta de 3 anos e meio, pregara como ninguém, fizera o bem como ninguém. Alguém que um dos maiores profetas de Israel disse: não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Este homem que curou, libertou de influências demoníacas, acolheu, alimentou, ministrou o reino e falou que o tempo era chegado. Este homem que, ao conversar com uma samaritana à beira do poço de Sicar, disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aquele homem havia sido preso. Por quê? Pouca gente sabia. E após haver sido supliciado, com muitas dores, com muitos castigos, colocado ao lado de 2 salteadores, condenados à morte de cruz, e a condenação à morte de cruz não era uma pena leve. Ela abrangia e alcançava pessoas muito ruins e danosas para a sociedade. Fora ele colocado ali. E a mensagem correu às ruas de Jerusalém. E mesmo aqueles que não conseguiram ouvir as últimas notícias, pôde contemplar. Porque a maldade do ser humano, levada à sua potência maior, fez com que aquele homem, que durante 3 anos e meio só fizera o bem, andasse pelas ruas de Jerusalém, carregando uma madeira em suas costas já tão marcadas pelos chicotes romanos. E lá foi o Senhor. E muitos que haviam encontrado com ele, ouvido a sua voz, ou mesmo sendo tocados pela sua mão curadora, acompanharam esta via crucis. A via até a cruz, o caminho até a cruz. Porque a morte de cruz era tão danosa que ela não poderia ser feita dentro da cidade, ela tinha que ser feita fora dela. E havia um monte pequeno chamado Gólgota, ou também o Monte da Caveira, onde aquele homem e outros 2 foram colocados presos a uma cruz. Ah, que sexta-feira! Que sexta-feira terrível para os seus discípulos, para Maria Madalena, para Bartimeu, para Jairo, para tantos e tantas que se encontraram com aquele homem e dele receberam a vida. Ah, que sexta-feira! E ele, pendurado no madeiro, falou algumas coisas. Momento de dor, uma sexta-feira de sofrimento, de tristeza, de perplexidade. Afinal, diziam aqueles que ali estavam, no sopé do Calvário, achávamos que ele era o Messias. Achávamos que ele era o Redentor. Achávamos que ele era aquele que Jó, orando a Deus, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Ah, nós achávamos. Alguns até desistiram de ir até a cruz. Foram embora. Corações despedaçados. A esperança morreu. A alegria se calou. O poder do homem e do mal foi maior. A impressão que aquela sexta-feira passava e passou no coração daqueles homens e mulheres é que Deus tinha dito um não à humanidade. E este não estava presente na cruz. E a primeira palavra daquele que estava ao centro daqueles três e que tanto abençoara as pessoas ao longo do seu curto ministério, humanamente falando, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa impressionante. Alguns talvez tendo ouvido esta primeira fala do Senhor na cruz, naquela sexta, poderiam começar de novo a ter alguma esperança, porque, ora, ainda que na cruz, ainda que supliciado, ainda que tão ferido, ainda que com sangue vertendo por sua fronte por causa do escárnio, da coroa de espinhos, ele pede que o Pai perdoe a esses homens. Ele clama para que os céus abram perdão sobre esses homens. Ah, este é o Senhor. Ah, eu acho que sim. Era sexta-feira. E eles ouvem. Ah, quem está ali ouve. Um daqueles que estava ao seu lado, desdizer dele. Ser jocoso, mais ainda, como se possível fosse. E dizer: ué, tu não és o Messias esperado, aguardado? Sai dessa cruz, se livra dela. E aproveita e leva a gente também junto. Tira a gente daqui. Não é isso que todos diziam de você? Que você era o Messias? Então, desce dessa cruz e nos tira. E aqueles que estavam ali também puderam ouvir o outro dizer: cala-te. Cala-te. Nós merecemos estar aqui. Nós fizemos por onde? A justiça nos alcançou, mas este nada fez para estar aqui. Ele não está aqui por causa dele. Você ainda não entendeu? E virando-se para o Senhor, disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem tem reino é rei. Então aquele ladrão, salteador, condenado, naquela sexta, reconheceu naquele monte que quem estava ao seu lado era o rei. E isso ele disse não pela placa jocosa que os homens colocaram na cruz do meio, chamando-o de rei dos judeus. Erraram. Porque ele não é só o rei dos judeus. Ele é o rei de todo ser que vive. Aquele ladrão reconheceu e o Senhor exala então a segunda palavra. Olhando para aquele homem, o Senhor Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Era sexta. E as pessoas ainda vão ouvir o gesto de carinho do Senhor para com Maria, que ali representava toda a sua casa. Certamente José já havia falecido, sem sombra nenhuma de dúvida. E seus irmãos, que ainda não criam nele e viriam a crer e ser líderes da igreja nascente, mas Maria está ali. E de todos os discípulos a gente só ouve e lê que João estava ali. João, que andara tão perto dele, continua perto dele. E Jesus, olhando para Maria, diz: mulher, eis o teu filho. E olhando para João, diz: eis a tua mãe. E ali o Senhor entregava, e não obstante a dor da cruz, o trato e o cuidado de Maria a João. Que gesto lindo, um gesto de filho que se preocupa com a sua casa. Aqueles que estão ali vão ouvir naquela sexta-feira o brado do Senhor, citando o salmista: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Na expressão da recepção do nosso pecado, como Isaías brilhantemente diz, que os nossos, as nossas transgressões, as nossas culpas, o castigo que nos traz a paz, foi levado por ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vamos ouvir o Senhor ainda naquela sexta, terrível sexta, dizer: tenho sede, expressando toda a sua humanidade. Quem está sendo crucificado naquela sexta não é uma ideia, não é uma luz, não é um anjo, é um homem verdadeiro que tem sede. E certamente as pessoas que estavam ao redor do Calvário naquela sexta deveriam ter pensado: e que sede eu tenho? E também uma pergunta para nós nesta manhã de Páscoa: que sede nós temos? Sede de poder? Sede de dinheiro? Sede de relações, às vezes ilícitas? Que sede nós temos? Tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus. Vamos ouvir ainda outras duas palavras do Senhor, muito próximas uma da outra, quando ele brada dizendo: tudo está consumado. E agora, aquela sexta-feira começa a fazer sentido no coração de todos que estão ali, ou pelo menos de todos que conhecem as Escrituras, de todos que acompanham o drama da humanidade desde o Éden, e que desde o Éden ouviram e leram, ao longo dos séculos, que Deus prometera um Redentor, um Salvador, para consumar a obra de redenção. O que era impossível ao homem, Deus providenciaria. E isso aqueles homens e mulheres ouviram e leram a vida inteira, e agora escutam a penúltima palavra da cruz que reverbera pelo universo: tudo está consumado, tudo está cumprido, tudo está feito. E João, talvez, que está ali aos pés da cruz, ao lado de Maria, se lembre de quando ele, ainda discípulo de João Batista, testemunhou o dia que João vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Páscoa, Páscoa, Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que livra, tudo está consumado. Ah, sexta-feira agora começa a ter um sentido diferente. E finalmente o Senhor diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E pereceu. E nesta hora, diz o texto, que trevas cobriram todos aqueles que ali estavam. Era quase meio-dia. E o sol do meio-dia desapareceu. E a escuridão tomou a todos. Sexta-feira. Tiraram o corpo do Senhor. O levaram para um túmulo que nunca tinha sido usado, de um homem rico. E o profeta vai dizer que o Messias, na sua morte, esteve com o rico. E ele pede ao Sinédrio permissão de colocar o corpo do Senhor naquele lugar. O Sinédrio deixa, afinal, a sexta-feira aconteceu. E o choro se estende. Os discípulos vão, cada um, para o retorno do seu lugar. Os que pescaram voltaram a pescar. Talvez Mateus estivesse já preparando a sua carta pedindo para retornar à coletoria. Ah, que sexta-feira. Acaba aqui. A história termina aqui. A morte venceu. O sepulcro está marcado. Grande homem, grande ensinador. Vamos recordar as coisas que ele nos disse, vamos recordar as coisas que ele falou. Olha, vamos colocá-lo no panteão de tantos luzeiros da humanidade, de tantas pessoas que ensinaram e fizeram de forma intensa coisas boas e o bem. Assim todos pensaram. E a certeza de que Deus havia dito um não para a humanidade tornou-se tão forte, que aqueles que eram mais chegados e próximos ao Senhor disseram: não, nós temos que preservar um pouco esse sonho que acabou, que foi embora, que nos tiraram. Vamos fazer o seguinte, vamos respeitar o Shabat. O Shabat já estava chegando depois da sua colocação no túmulo do seu corpo. O Shabat veio. Por isso, as discípulas vão no início da manhã de domingo, que não tinha ainda esse nome. Era o primeiro dia da semana. E elas levaram ao túmulo e certamente prantearam neste túmulo ungüentos, perfumes, para afastar um pouco o cheiro da morte, o cheiro da sexta. E quando elas chegaram lá, elas descobriram. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que depois da sexta-feira vem o domingo. Depois da sexta-feira vem o domingo. E elas chegaram e se assustaram, porque a pedra pesada, imensa, que os homens colocaram para lacrar aquele túmulo, estava removida. E elas colocaram os seus ungüentos, os seus perfumes no chão, olhando uma para a outra, e ouviram o que os anjos disseram, e nós lemos nesta manhã: por que buscais a sexta-feira? Por que buscais a morte? Por que buscais o Senhor Ele não está aqui. Ele ressuscitou, porque depois da sexta vem o domingo. E aquele não de Deus que as pessoas imaginaram acontecer na sexta, nunca houve. Porque Deus só diz sim à sua criação. Deus só diz sim ao ser humano que Ele criou e que Ele resgatou para Ele. E este sim é Cristo Jesus. O grande sim de Deus, a grande fala do amor de Deus, que ressuscita, que traz a vida, que consuma o seu plano, que redime o homem. Ah, o Senhor ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, nós por Ele viveremos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A partir daquele dia, todo dia é domingo. A partir daquele dia, todos os dias são dias de celebrarmos aquele que venceu a morte. Aquele que está vivo. Aquele que reina. Não foram os homens que engendraram a sexta-feira. A sexta-feira aconteceu para cumprir o propósito salvífico do Eterno. Porque Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. E a palavra do Senhor no Éden é que o dia que o homem se afastasse dele, o homem morreria. Cristo morreu a nossa morte. A sexta-feira não é a vitória da maldade, por mais que seja. Mas ela é muito mais do que isso. Porque Cristo mesmo disse: eu vim para esta hora. Eu vim para a cruz. Porque só na cruz a nossa redenção acontece. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Pela entrega da sua vida. A morte que seria minha e sua foi para Ele. Cristo morreu em nosso lugar. Por isso a sexta-feira igualmente é bendita. Por isso a sexta-feira igualmente é uma bênção. Porque sem ela, eu e você não seríamos salvos. Aquele que ressuscita é aquele que morreu. E morreu para salvar. Então, queridos, olhe para o sim de Deus para você. Jesus ressuscitou. E Ele apareceu aos seus discípulos por mais 40 dias depois daquele domingo. E foi tocado e comeu com os discípulos. E após foi assunto aos céus, voltando para a sua glória, de onde há de vir novamente para julgar os vivos e os mortos. E a igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja só pode clamar Maranata, porque o domingo aconteceu. É o túmulo vazio, é a ressurreição do Senhor, que lança a luz sobre tudo, sobre todos os seus ensinos, sobre todos os seus atos. É a ressurreição que faz com que aqueles homens que se afastaram por causa da sexta retornem. E aquele grupo pequeno, inexpressivo socialmente, pescadores, zelotes, homens simples, conquistam com a sua mensagem, dali a pouco tempo, o maior império que a humanidade já viu. É a ressurreição que faz com que aquele que negou conhecer a Jesus diante de uma serva, alguém que não tinha qualquer expressão ou força para puni-lo, é aquele que, por causa do ressuscitado, perde a sua vida E segundo os anais da igreja, quando dizem a Pedro, você será crucificado igual o Senhor que você prega, ele disse, nunca, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu. É a ressurreição. É a ressurreição que faz com que um dos maiores, uma das maiores mentes, braço executivo do Sinédrio, Saulo, que vai e começa a perseguir aqueles que proclamam Jesus ressuscitou, que começa a perseguir os do domingo. E ele vai a Damasco, onde a igreja está crescendo, onde a mensagem que ele vive está entrando em cada casa, em cada rua, em cada viela. E ele toma cartas do Sinédrio, monta com a sua corte para prender e permitir a morte, quem sabe como fizera com Estevão. E a autoridade de Saulo é tão forte que quando Estevão é apedrejado, Lucas nos conta que as pessoas que jogaram pedras em Estevão colocavam os seus mantos aos pés de Saulo para demonstrar quem estava presidindo aquele momento. E é esse Saulo que cai na estrada de Damasco e os céus se abrem e ele diz, quem és? E aquele que ressuscitou diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, você que era da sexta, você agora será do domingo. Vem. E se torna um dos maiores pregadores e o escritor de mais da metade do Novo Testamento. Ele vive! É porque ele vive que nós estamos aqui. É porque ele vive que o domingo jamais terminará. Largue a sexta-feira, ou melhor, receba a sexta-feira verdadeira, que é a redenção na cruz. E venha para o domingo, que é a celebração da redenção. Quando eu era bem jovenzinho, adolescente, nossa UPA realizava distribuição de folhetos. E nós escolhemos um sábado com muito sol no Rio. E a minha turma de adolescentes fomos para a Quinta da Boa Vista. Em duplas, nós distribuímos folhetos a todos que passavam. Folhetos falando daquele que ressuscitou, daquele que vive, a razão da nossa fé. Íamos em duplas. E nós nos dirigimos, eu e o outro adolescente que estava comigo, entregamos o folheto a um homem. Ele fumava, me lembro disso. E ele estendeu a mão, pegou o folheto, e quando viu que falava de Jesus, ele o amassou, jogou no chão, tirou uma baforada e disse, parem com isso. Um sol desse, um dia lindo como esse no Rio de Janeiro, vocês acham que está na praia, buscando namorada. Vocês estão aqui, falando dessa mentira, falando dessa história inventada. Vão embora. Eu devia ter uns 15 anos. Eu olhei para ele e disse, vamos fazer uma coisa. Aqui é um local muito bonito, não é? Ele disse, sim. Vou botar uma cruz aqui, na Quinta da Boa Vista. E o senhor vai subir nela. E nós vamos todos testemunhar que o senhor vai morrer nessa cruz. E vamos ver se daqui a 2000 anos dois jovens de 15 anos vão estar falando do Senhor como nós estamos falando daquele que vive. Ele ressuscitou. A morte não venceu. A sexta-feira dos homens não venceu. A sexta de Deus, sim. E o túmulo vazio do domingo é a prova de que a sexta-feira é de Deus. Então, levanta a cabeça. Olha para frente. Porque o Senhor vive. Estenda a sua mão para Ele. Permita que Ele reine no seu coração. Coloque-se diante dEle. Contemple a sua glória. Creia de todo o seu coração. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Feliz Páscoa. A passagem verdadeira do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Que aquele que ressuscitou abençoe a sua vida. Amém.